Glória a Deus. Queridos, é um prazer estar aqui, é um prazer essa noite podermos desfrutarmos desta grandeza de Deus. E hoje Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos para podermos adorar esse Deus tão glorioso, tão tremendo em nossas vidas. Muitas vezes nós não sabemos expressar este grande amor para nossas vidas. Nós não sabemos ter a dimensão, a profundidade, a largura deste amor que o Senhor tem por nós. E hoje Deus nos deu a sua palavra, o incumbido para nós trazermos à casa do Senhor. Eu queria convidar você, por gentileza, a colocar em pé, reverente à palavra de Deus, que está no livro de Isaías 53, e o verso 3... até o verso 5. Isaías capítulo 3, 53, do verso 3 ao verso 5. Livro de Isaías. Glória a Deus. Todos dizem amém. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhamos para ele e o desprezamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e oferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigado que ele sofreu. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Somente até aqui. Eu quero ler novamente, por gentileza, o versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Será que nós podemos compreender nessa noite, irmão, por que estamos aqui? Será que nós temos essa dimensão, esse entendimento de o porquê nós estamos aqui hoje? Eu queria que você orasse nesse momento, por gentileza. Você colocar sua mão sobre o teu coração e dizer: olha, hoje eu sou curado porque o Senhor morreu por mim, porque levou sobre si todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, nós queremos exaltar o teu nome nessa noite, nós queremos bendizer o teu nome, porque tu és maravilhoso. Tu és tão glorioso, nós não temos dimensão, Pai, não temos palavra para expressar a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Era para nós estarmos perdidos, Senhor, sem rumo, sem direção. Mas o Senhor nos deu uma direção, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. E eu quero Te louvar nessa noite, porque nós temos, Senhor, a oportunidade nessa noite de participarmos deste momento do banquete que o Senhor preparou para esta igreja. Pai, nós queremos Te adorar e engrandecer ao Senhor por essa noite, no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados de Deus. Glória a Deus. Noite especial, querido, para a minha vida, para a vida da igreja. Hoje é uma noite que nós estamos aqui para bendizer o Deus que tudo pode na nossa vida. Queridos, e eu queria falar para os irmãos o grande amor de Deus pela nossa vida nessa noite. Quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver que a terra, ela era sem forma e vazia. Capítulo 1. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Se você não puder, amém. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que jeito que era a terra, irmãos? Sem o que, irmãos? Sem forma e vazia. Psiu. Quando fazer, preciso chamar a tua atenção, preciso olhar aqui por gentileza. Querido, a terra era sem forma e vazia. A humanidade não estava aqui. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Habitava sobre as águas. E eu creio no meu coração, irmão, que o Espírito de Deus dizia ao Pai: Pai, essa terra está muito vazia. Ela está muito sem formas, vazia, não tem vida, só escuridão. Precisamos fazer algo. Querido, e a Bíblia diz que veio ao coração de Deus. E a Bíblia diz que, versículo 3... E disse Deus: haja luz, e houve luz. E se nós formos decorrer os versículos adiante, nós vamos ver o agir de Deus se movendo, fazendo, criando e fazendo todas as coisas. Mas a Bíblia diz, querido, que chega o momento que a Bíblia nos informa que o Senhor diz agora, versículo 27 e 28. Versículo 26 de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27. Nós vamos ler assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Quantos podem dar um glória a Deus? Essa terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus estava onde, irmãos? Pairando sobre as águas. E a Bíblia diz que o Senhor diz: haja luz, e houve luz. Haja firmamentos, haja divisão entre a água, haja das todas as coisas, plantações, haja plantação, haja peixe, e o Senhor diz, vai dizendo que ele, e fez Deus expansão, fez separação entre água que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, e chamou Deus a expansão do céu, e foi tarde, manhã, o dia segundo. E Deus vai criando todas as coisas, querido. Mas chega ao versículo 26 que nós lemos aqui. Deus diz, agora chegou o momento de não mais eu vou dizer que haja, mas eu vou criar com as minhas próprias mãos o homem. Façamos, irmãos, eu creio que ao nós dizer façamos, eu creio que o Senhor está agora moldando a terra, fazendo ao homem a sua imagem e semelhança. Querido, em todo o tempo a Bíblia está dizendo, quando Deus termina de fazer algo, Ele diz, olha, isso foi bom. Mas se você for decorrer no versículo 30, Deus vai dizer assim, e foi muito bom o que eu fiz, que foi você e eu. Diga, eu sou do Senhor, porque sou a imagem e semelhança de Deus. Queridos, o Senhor, Ele faz o homem, porque o grande amor de Deus está sobre essa humanidade. Porque a terra estava o quê, irmãos? Sem forma e vazia. Mas a Bíblia nos informa que o Senhor agora diz para os, olha, para o Filho e para o Espírito Santo, façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Querido, como eu disse aqui no começo, às vezes nós não entendemos este grande amor de Deus sobre a nossa vida. E quando Deus termina de fazer o homem, criar o homem em sua imagem e semelhança, a Bíblia diz que Deus pega o homem e coloca onde, irmãos? No jardim. Onde Deus colocou, irmãos? Vamos dizer todos juntos. Onde Deus colocou? Jardim do Éden. Porque Ele nos ama. Porque Deus amava Adão e Eva naquele momento de uma forma tão gloriosa que Deus prepara um lugar separado. Deus tem um lugar separado para a sua igreja. Deus já preparou um lugar para você e para mim, querido, um lugar reservado, um lugar que Ele preparou exclusivo para a sua igreja, aleluia. Querido, e a Bíblia diz que naquele momento, Deus coloca Adão para cultivar, para plantar, para dar nomes aos animais. Mas a Bíblia diz que em certo momento, Satanás chega muito sagaz, e a Bíblia diz que ela engana a mulher, como nós todos sabemos, e a Bíblia diz que por causa dessa situação, queridos, a Bíblia diz que o homem é expulso do jardim, tirado do jardim. Amados, eu não sei se você está entendendo, mas eu entendo essa noite que Deus sempre vai dar uma oportunidade para nós. Deus sempre vai dar uma oportunidade para você nós participar da mesa do Cordeiro. Quando Satanás, irmão, achava que tudo já tinha acabado naquele momento, diz, olha, agora acabou. Ele está saindo do paraíso, ele não tem mais direito de nada. Mas o Senhor diz para Satanás, olha Satanás. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. E o versículo 15. e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. O Senhor diz: olha, Satanás, você enganou, mas vai vir um que vai pisar na sua cabeça, que vai te rebentar, Satanás. Quando parece que tudo já tinhas perdido, irmão, o Senhor diz: olha, deu errado, mas Satanás, você vai pagar o preço por ter enganado a mulher. E querida, a Bíblia diz que Deus pega esse homem e coloca no mundo, e a Bíblia diz que ele vai andando e vai construindo a humanidade. E nós lemos agora o livro de Isaías 53, que tem uma promessa para você e para mim. E eu quero ler novamente Isaías 53, e o versículo 3. E era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados no trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Seja curado nesta noite em nome de Jesus. Levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga nessa noite: eu sou sarado, eu estou curado, mediante o sangue de Jesus. Querido, eu estava dizendo para você que agora um homem está diante dessa humanidade, mas o profeta Isaías traz agora uma promessa para você e para mim, que o Senhor levantaria, Deus levantaria um Salvador para a humanidade. E a Bíblia diz, querido, que o Espírito de Deus venha sobre essa mulher Maria. E a Bíblia diz que dela nasceria o Salvador. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, o livro de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, e o versículo 30 e 31. Livro de Lucas. Capítulo 1, e o verso 30 e 31. E eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, por-lhe-á o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E não terá o quê, irmãos? Não terá fim. Não terá fim. Querido, a Bíblia diz que o Senhor vem sobre Maria e faz uma promessa a essa mulher. De ti, mulher, vai nascer o Salvador da humanidade. De ti, mulher, vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Aquele que vai passar pela cruz do Calvário para dar vida aos meus filhos. Que perdeu um dia lá no Éden. Que perdeu um momento. Queridos, antes de eu dizer para os irmãos, eu só queria ler com você no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios, no capítulo 15, e o verso 45. Isso. Só queria que colocasse por gentileza, se os irmãos, na tradução da linguagem de hoje, por gentileza. Amém? Vamos lá. E assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Querido, o primeiro Adão, ele não deu certo. O primeiro Adão falhou. O primeiro Adão, irmão, foi corrompido pelo pecado, pela desobediência. E quando o diabo, Satanás, acha que tudo estava perdido, que a humanidade estava na mão dele, Deus faz essa promessa, que nasceria o Salvador, que ia pisar na cabeça da serpente. Mas o Senhor também fala sobre essa, dizendo assim: olha, o primeiro Adão, ele errou, ele falhou, mas o segundo, vamos lá ler todos juntos, por gentileza, assim, diga no seu coração: ele está vivo. Diga novamente: ele está vivo. Ele está vivo, querido. Queridos, e a Bíblia diz que, como nós lemos aqui, que o Senhor faz uma promessa para Maria, e nós sabemos que o Senhor nasce, cresce, aos 30 anos, começa o seu ministério, e a Bíblia diz que aos 33 anos, Jesus é levado para a cruz do Calvário. E quando o Senhor é levado para a cruz do Calvário, querido, nós entendemos que Satanás novamente está dizendo: olha, eu prevaleci, eu venci essa guerra, eu venci essa batalha, porque ele está morto, ele morreu. Mas eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, o livro de Mateus, no versículo, capítulo 27. Confesso a você que eu tinha feito tudo, mas aquilo que eu escrevo, nada dá certo. Nunca dá certo, irmãos. Minha mulher dedica, vai lá, passa todo em rascunho, escreve com tanto amor, mas não vai, não adianta. Capítulo de Mateus 27, versículo 51. 50 a seguir, desculpa. Capítulo 27, versículo 50 a seguir. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram o quê, irmãos? Foram o quê, queridos? E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Querido, quanto o diabo está dizendo agora, eu venci, tudo está consumado, não tem mais jeito para esta humanidade. Mas vem Deus, irmão, com seu grande amor, como está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê, não pereça. Mas tem o quê, irmãos? Tem o quê, queridos? A vida eterna. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? A vida eterna. Hoje é noite da santa. E o diabo achou que você não ia participar, né? Querido, tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por você e por mim, hoje o Pai está chamando para nós ceiarmos, participarmos do banquete dele, porque o preço que ele pagou foi muito alto. O preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário, irmão, foi muito alto. E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, o livro de Apocalipse. Meu amor, não foi tudo inútil, viu? Estou usando algumas coisas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vive, foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo a chave da morte, o que, irmãos? Tá, glória. Perdeu, playboy. Perdeu, Satanás. E o que vive? Vamos a mesma tradução. E o que vive foi o que, irmãos? Fui morto, mas eis aqui estou o que, irmãos? Para? Para? Amém. E tem o que, irmão? Oh, glória. O Senhor está dizendo, ó, fui morto, mas estou vivo. E tenho na minha mão a chave do inferno e da morte. Eu venci a morte. E o Senhor diz no livro de João, capítulo 14, e o versículo 2, versículo 1, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, o Senhor dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levareis para mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Eita glória! Fosse você, eu dava um glória a Deus aí, querido. Eu quero ler novamente. E se eu for, versículo 3, e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Eita, Jesus, obrigado. Para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai voltar. Ele vai voltar, querido. Jesus está voltando. E como nós estamos, queridos? Como está a sua vida e como está a minha vida? Deixa eu achar. Santo, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que vai haver, irmão, que esse Senhor vai buscar esta igreja. Ele vai vir buscar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. E o versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embedeçam à noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vivemos, quer duramos, quer vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também os fazeis. Eu convido vocês a se colocar em pé, por gentileza. Querido, esse Jesus, ele vai aos céus, ele está subindo ao céu, e a Bíblia diz que, ele diz que não deixaria nós órfãos, mas enviaria o Consolador sobre a igreja, sobre esse povo que tanto Ele ama. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 16, depois você vai marcar na sua casa, ler, se você quiser, que o Senhor faz uma promessa de enviar o Consolador a essa nação. E hoje é uma noite muito especial, noite nós participar da Santa Ceia, o pastor estará ministrando sobre a ceia nesse momento, daqui a um pouco. Mas antes de nós aqui, pastor, passar a palavra para o pastor, eu quero orar com você, querido. Para você entender este grande amor de Deus sobre a sua vida. Quero dizer para você que Deus, a terra sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre essas águas. Não tinha nada lá, querido. Nós não estávamos lá. Mas o Senhor fez um plano tão perfeito pela sua vida e pela minha vida, que hoje nós estamos aqui e podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quem sabe o diabo lutou esse mês inteiro para você não participar desse momento da ceia do Senhor, para você participar do banquete do Senhor. Mas, querido, como eu já falei para você aqui, Deus nos ama de uma forma especial. Que Ele passou pela cruz para nos curar, para nos libertar, para nos sarar, para nos dar vida e vida em abundância. E eu quero orar com você nessa hora, pedindo ao Senhor que te reveste, fortalece, para que a glória do Senhor se manifeste sobre a sua vida e você possa entender esse processo, tudo que o Senhor fez por você e por mim. Todas as dores, toda aflição, para que nós tivéssemos vida.